Você entendeu, Lutildo, o que foi falado ontem? Entendeu? Você entendeu, Ender, o que foi falado ontem? Não? Não? Então explica para ele, Renato. Explica para ele. Filipinho, entendeu? Então dá lá para o Filipinho. Filipinho, entendeu? Explica para o Ender.
Não, você falou ontem sobre o povo, né? Sobre o povo e sobre as aflições, né? Que tem no meio do povo. E que a gente tem que... Não pode falar mal do povo, não pode fazer isso. Né? E no meio do povo que a gente vai aprender a suportar as aflições, que a gente vai aprender a suportar as contradições. Mas sempre vai ter dificuldade. Porque o senhor até citou, seria muito fácil se a gente só visse na reunião, sentasse aqui no meu banco, saísse sem falar com ninguém. Porque ninguém quer o problema da igreja. Ninguém quer ser parte desse povo. Ninguém quer sofrer pelo povo.
E aquela mensagem lá, aquela passagem lá de Josué, tem a ver o que com isso?
Tem a ver que aquela passagem lá, se eu não me engano, tinha um que roubou, né? Aí Deus parece que falou que não ia abençoar enquanto que esse um não devolvesse, parece alguma. Não lembro direito.
Não lembro direito, então, né? Eu, Fred, lembra?
É, o senhor estava falando que falou sobre a salvação, né? Por que não é daquela forma, né? Por que a gente não pode jogar pedra? Porque realmente não teria um, né? Não ia sobrar ninguém se a gente fosse jogar pedra em todo mundo. Então, aí o senhor falou que deixou de ser assim, deixou de ser pela lei, né? E passou a ser pela misericórdia de Deus, né? A salvação. Através das aflições, através... E não jogar pedra, e não...
Amém. E o Tony, vamos ver. Tá, Tony.
É isso aí que os meninos, né, começaram a falar. Na verdade, na época da lei, então, tirava do povo, né, o pecador, apedrejava, matava, e... Né, como foi lá naquele caso de Josué, né? Tira do meio, leva, apedreja ele, a família, tudo que é dele, bota fogo, né? Queima tudo. Hoje é pelas aflições, né? É a aflição, né? O evangelho, né? Que vai purificar o povo, vai salvar o povo, né? Então, a gente, como o Filipinho lembrou aí, no meio do povo... É, sendo afligido, né? Porque o evangelho realmente ele nos traz aflição, ele nos traz muita dificuldade, né? Então é através disso que a gente vai ser, que o povo vai ser purificado.
Amém.
Né? Não é mais na tirando.
Amém. Né? Cada um deu um chute e ajuda, com certeza cada um tem uma. Dá uma força e acaba ajudando. Mas o que Deus quis falar conosco ontem, primeiro, é que tem que existir um povo. Primeiro é isso. Tem que existir um povo. Né? Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Que primeiro, antes de mais nada, tem que existir um povo. Agora, como é que Deus vai conseguir esse povo? Segundo ponto, então. Como Deus vai fazer para conseguir o povo? Como é que Ele vai fazer? Ele vem se arrastando ao longo do tempo, lá no Velho Testamento, lá no começo, sempre ele... Porque se ele fosse fazer acepção de pessoas, se ele fosse escolher uma pessoa, ele não ia achar nenhum. Se ele fosse escolher, tirar os defeitos, ele não iria com certeza achar nenhuma pessoa. Então, não há um justo, não há sequer um. O único foi ele. Foi ele. Perfeito, só Deus. Justo, só Deus. Santo, só Deus. Se ele fosse escolher dessa forma, ele só iria achar ele mesmo. Não tem outro jeito. Agora, como a intenção dele é salvar a humanidade, como a intenção dele é salvar essa espécie chamada homem, não é? Porque, na verdade, o objetivo de Deus é nos salvar. Põe na sua cabeça isso. Nós estamos condenados. Nós todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós estamos condenados. Se Deus não nos salvar, todos nós vamos para o mesmo buraco. Todo mundo vai para o mesmo buraco. Então, o autor da salvação, é esse projeto de Deus de nos salvar, né? Com certeza ele deve ter pensado em tudo, como ele iria fazer para salvar a humanidade. Chegou o ponto dele... Eu vou ter que me transformar num homem para salvar o homem. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então estava ali um homem sem pecado, um homem perfeito, um homem sem pecado, o único homem sem pecado era ele, para salvar a humanidade. Né? É como se fosse o Indês, a pedra fundamental da construção, o primeiro, a espécie perfeita do novo homem está ali, Jesus. O resto vai ser eliminado. Então, para que a humanidade fosse salva, ele cria o Evangelho. Aí nós mostramos, por que que ele criou o Evangelho? Como é que eu vou fazer para salvar o homem? Como que eu vou fazer para salvar o homem? Aí nós mostramos que se fosse pela lei, não salvaria ninguém. Por quê que não salvaria ninguém? Por quê? Aí foi mostrado aqui, lá no deserto, sem perturbação nenhuma, sem televisão, sem celular. Porque o celular hoje é uma desgraça. Pensa num trem que vai destruir uma grande parte aí do celular, você pode ter certeza. Então, lá no deserto, a própria palavra está dizendo aí, um negócio vazio, não tinha ninguém, não tinha perturbação nenhuma, né? Não tinha carnaval, não tinha Olimpíada, não tinha Copa do Mundo, né? Não tinha shopping, nem celular, não tinha nada. Quer dizer, não tinha o que você comprar, nem o que você vender. A água, teve que tocar numa rocha lá e sair uma água. A comida, teve que cair do céu Deus não tinha nada para fazer aquele povo pecar. Nada. Para fazer aquele povo pecar. Deus estava ali separando um povo, guardando um povo, etc., para que aquele povo não pecasse contra Deus, né? Ele pudesse, que lá no começo, o homem se rebelou contra Deus, pecou e saiu. Agora, para recuperar, tem que tirar o pecado do homem. Fazer o homem voltar a ser o que ele era no começo, no princípio. Bom, com tudo isso, o sujeito não achou, termina a guerra lá, na hora de recolher os despojos, o que sobrou lá do inimigo, o caboclo não tirou para ele alguma coisa, escondeu na tenda, na barraca dele, furou um buraco lá dentro da tenda, escondeu lá dentro. Né? Eles tinham acabado de vencer uma cidade extremamente fortificada, que era Jericó. Dali para frente, sai. A próxima cidade a ser conquistada, se chamava Ai. Manda um vigia lá olhar, pouca gente. Não, é fraco, lá vai ser tranquilo, lá vai ser tranquilo. Com 3 mil homens, porque em Jericó, Josué colocou 40 mil homens armados. Jericó, Josué colocou 40 mil. Lá nessa cidade de Ai, os vigias falaram, ora, com 3 mil homens, resolve o problema lá. O exército de Josué foi lá com 3 mil homens e apanhou. Voltou correndo, né? Antes que acabasse todo mundo com medo. O que que Deus quis mostrar com isso? Chamou Josué, então, começou a reclamar para Deus. Uai, por que que o senhor não prometeu que seria conosco em tudo? O senhor não prometeu que seria com a gente em tudo que nós fizéssemos? O que que aconteceu? Não é que o nosso exército foi lá e voltou envergonhado? Não era para nós perdermos a guerra? Por acaso o senhor não era com a gente? Não foi com a gente? Aí Deus, quer saber por que que eu não fui com vocês? Você quer saber por que que eu não estava lá? Porque no meio de vocês, alguém pecou. No meio de vocês, alguém pecou. Foi lá. E falou para ele, olha, vai, procura entre as tribos, vai descendo que você vai achar a pessoa. E Josué foi procurar, encontrou o pecador. A pessoa que tinha feito a lambança. Foi por causa disso que vocês perderam a guerra. Foi por causa disso que vocês perderam a guerra. Não? Qual foi a penda imposta ao pecador? Foi fácil? Foi só ele que foi apedrejado? A casa dele, família, tudo que ele tinha, tudo foi, virou um monte. E tanta pedra que eles jogaram, virou um monte lá, e o monte, diz que o monte existe até hoje. Nós contamos toda essa história para mostrar que se Deus hoje fosse nos punir pelo pecado que se comete no nosso meio. Foi isso, criaturas. A palavra de ontem foi isso. Ontem eu fiquei triste, porque todo mundo que eu depois perguntei, não entendeu, não estava entendendo. E mostrando por que Jesus tinha razão. Falou, olha, pela lei, de acordo com a lei, ninguém se salva. Porque se fosse punir o povo pelo pecado que se comete, então Deus mudou. Mudou a sua maneira de salvar. Deus mudou o seu jeito. A lei é impossível. Ninguém vai se salvar. Tanto é que quanto ele veio e que quis levantar ali um povo pela lei, porque Jesus foi e viveu pela lei, ele não conseguiu. Ficou só ele. Só ele. Né? Então ele vai, morre, derrama o Espírito Santo e começa então os discípulos a pregar o Evangelho. Então, a partir dali, vem sendo pregado o Evangelho. Vem sendo anunciado o Evangelho. Não a lei mais. Por que a lei não, Rabino? Porque Jesus provou que pela lei não tem condição. Ele teria matado todos os discípulos. Teria matado Pedro. Ele teria eliminado todo mundo. Pela lei ele teria eliminado todo mundo. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Está ali, encostadinho, que era um dos melhores. Pedro era um dos melhores companheiros que ele tinha. Né? Numa noite só, traiu, né? Negou, pecou, numa noite só. Era o melhor, Pedro, era o melhor. Imagina os outros. Mas a gente falou aquilo para trazer para hoje. Para mostrar para vocês que hoje, Deus, se fosse nos punir por causa do pecado que se comete no nosso meio, nós estávamos irremediavelmente perdidos. É isso que eu estou falando. Porque Josué, Josué pecou, mas alguém do povo pecou. Josué não fez errado, mas tinha alguém fazendo errado. Quer dizer, pela lei, se for observar o rigor, ó, não ficaria um de nós. Se Deus fosse nos punir por causa disso. Então Deus falou, então em vez disso, o que eu quero? Em vez de juízo, eu quero, bem alto, misericórdia. Então todos nós precisamos entender isso, que a lei hoje é misericórdia. É ter misericórdia, ter compaixão, tenha dó, tenha pena, que a gente fica com dó, com pena do povo. Senhor, tem misericórdia deles, porque eles não entendem. Foi assim que Jesus fez. Né? Jesus, quando orava pelo povo, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que fazem. Era isso mesmo. Se Deus não tiver dó de nós, misericórdia de nós. Por quê? Porque nós... Hã? Bem alto. A gente não sabe o que faz. Então é isso. Nós temos dificuldade. Nós somos assim, meio besta. Tardios. Né? Deus falou, abre os olhos. Mas como é que abre os olhos? Ele achou mais fácil abrir um cego de nascença. Achou mais fácil abrir um cego, os olhos de um cego de nascença. Está lá o cego, ele pegou um lodo lá no chão, passou no olho do cego, o cego enxergava. Mas fazer um pecador enxergar é mais difícil. Fala. Como? É, pelo sofrimento. Ele usa aflição, quer dizer, sofrimento. Ele consagrou Jesus, aprovou. Deus aprovou o que Jesus fez. Ou seja, Jesus sentiu na pele. Jesus sentiu na pele. A dificuldade da lei. Jesus sentiu na pele a impossibilidade. Se eu, que sou o dono da lei, eu que criei a lei, eu que tudo posso, eu que sou o que sou, estou sentindo essa dificuldade? Imagina o Lucas. Isso é que ele pensou. Então ele sentiu. E pregou o evangelho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos salvar o povo pela aflição. Ou seja, levando o povo à aflição, o que, que o povo vai pedir? Misericórdia. Levando o povo a sofrer, o povo vai pedir Deus. Sabe o que, que é misericórdia? Dó. Pena. Senhor, tem dó de mim, eu não estou aguentando mais. Pronto. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou lascado. E o que Deus quer não é que o homem volte para ele? Se você pedir ajuda para o diabo, ele vai te ajudar também. Mas você não quer a ajuda do diabo, você quer a ajuda de Deus. Volte para mim. É isso, um dia nós nos afastamos de Deus, hoje nós estamos voltando para Deus. A lei não nos traz de volta para Deus. O que que nos traz de volta para Deus? Teia, sofrimento. A gente às vezes quer fazer o filho, imagina o filho. Você quer o filho, fazer o filho voltar para Deus. Meu filho, busca Deus. Meu filho, ora. Meu filho, sei o quê. Ele volta? Meu filho, reza, meu filho. Né? Olha aqui, vamos rezar, tal, etc. Ele volta para Deus? Não. Quando é que ele volta? Ele volta quando ele estiver precisando de Deus. Quando ele estiver... Aí ele volta. Por quê? Ele vai pedir ajuda. Quando ele vê que a ajuda da mãe não resolve, que a ajuda do pai não resolve, que a ajuda não resolve, ele vai lembrar de quê? Ele vai lembrar, a única pessoa que pode me ajudar é Deus. Então, foi esse o processo que Deus usou. A única maneira que o homem volta para Deus, a única forma que a pessoa volta para Deus é... pelo sofrimento. Tem, aqui fala, eu vou ver se eu acho aqui. Foi isso que a gente queria falar ontem. Será que nós não conseguimos, não? Conseguiu não, chefe? Hã? E a gente tem que mastigar, mastigar, mastigar. Às vezes faltou o tapa nas costas. Por exemplo, Atos capítulo 17, versículo 27. Aliás, Romanos 3:11. Romanos 3:11. Lê, por favor, Renato.
Não há ninguém que entenda.
Pera, vamos ver como é que é?
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
Então. Repete.
Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus.
Então, por que que a pessoa não busca a Deus? Porque não entende. E o meu povo se perde por falta de entendimento. E a gente fica aqui pelejando, insistindo para ver se vocês... Que a hora que vocês entenderem, vocês vão buscar a Deus. Então, Deus quer que nós busquemos a Deus. É assim? Que a gente volte para Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Agora, estamos nos tornando amigos de Deus. Não vos chamo servo, e sim amigos. Voltar para Deus. Éramos inimigos. Agora, Deus não está nos conquistando, tal, etc. Enchendo a bola da gente. Ajudando para ver se a gente volta a ser amigo dele. Cada um buscava, o homem passou a buscar o diabo, o mundo, o pecado, etc. Longe de Deus. Deus quer a gente de volta. Será que ele está errado em nos querer de volta? Ele sabe que o caminho que você está andando vai te levar à perdição. Ele sabe que o caminho que você está andando vai te largar lá no inferno. Então ele quer salvar você, vem, busca a mim. Porque o que eu tenho é melhor para você. Mas parece que a pessoa não entende. Ele não busca Deus, não. Ele não busca Deus, não. Ele usa de Deus. Ele usa. É diferente. E Deus não quer que nós apenas usemos dele. Mas que nós nos tornemos amigos, que a gente entenda. Amém? Então aí, Romanos 3:11 estava dizendo aí o quê? Que não tinha ninguém que buscasse a Deus. Ninguém. Apocalipse 9, versículo 6. Apocalipse 9, versículo 6, aí.
E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
Vai chegar um momento em que o sofrimento na terra vai ser tão grande, muito grande, que você vai buscar, porque você não tem mais Deus, Então você, a única solução é a morte. A morte acaba sendo uma solução para a nossa vida. Mas a vontade de Deus, você pergunta, eu pergunto seriamente. Não é isso? Não é uma verdade? Que a gente, nós, a igreja, o povo, ainda não entendeu isso. Não entendeu. Que o que Deus quer é que a gente busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Até eu escrevi assim, ó. O povo precisa saber quem é o Senhor. O povo não teme se não for convencido que o Senhor é Deus. Josué capítulo 4. Versículo 21. Lê.
E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor.
Então, volta.
Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor.
Então, por que Deus fez aquele milagre? Por que Deus fez aquele milagre? Para que o povo da terra entendesse quem é Deus. Então, se Deus não fizer nada na sua vida, você não vai acreditar em Deus. Se Deus não fizer nada, você não vai buscar Deus. É assim. Então, às vezes, nós temos que orar, pedir: Senhor, pesa a mão em cima do povo. Senhor, ó, né? Para quê? Para que o povo acorde e busque a Deus. Que coisa esquisita, rapaz. Como é que o povo... É interessante. Se não tiver problema, não busca Deus. E Deus fez tanta coisa pelo povo, vem fazendo tanta coisa, nunca é suficiente. Que coisa horrorosa. Tudo que Deus faz ainda é pouco. Tudo que Deus faz pelo povo é pouco. Amém? Dá uma folguinha e a gente esquece de Deus. Então Deus abriu o mar, Ramiro. Mas foi para mostrar para o povo o que ele era capaz de fazer. Porque quando eu começo a mostrar isso, o povo volta para mim. Né? A atenção volta para mim. O estádio enche quando tem um caboclo lá jogando bola, que é bom de bola. Né? Se tivesse um Pelé em cada time, os estádios encheriam, porque ia lá por causa daquela pessoa. E Deus então falou, eu vou atrair a atenção do povo para cima de mim, eu vou mostrar para o povo. Então ele abriu o mar, abriu o rio, Jordão, fez o povo passar, assim, põe o povo lá, num grito, derrubou todo o muro de Jericó. Amém? Mas o que eu quero de vocês é só que vocês não pequem. E todas as vezes que vocês precisarem de mim, eu vou estar aí com vocês. Amém, gente? Será que nós vamos um dia buscar Deus? Será que nós vamos um dia buscar Deus? Vamos? Hein, dona Val? Hã? Será que nós vamos buscar Deus um dia? Quando, hein, gente? Quando? Hã? Que dia, Malê? Será que se tiver tudo bom, nós não vamos buscar Deus, não? Hã? Pois é, que coisa. Por que que é desse jeito, hein, Olete? Né? Por que que o povo hoje, nos dias de hoje, tem buscado as religiões? Por que que as igrejas hoje estão abrindo mais portas de igreja do que Bradesco? Né? Tem mais portas de igreja do que farmácia. Por quê? Porque o povo está aflito. Quer de alguma forma ajuda do céu. E nessa hora, nessa confusão, não é bom para você buscar Deus. Você tem que procurar buscar Deus em paz, gente. É quando você está em paz, tranquilo. Não deixa para buscar Deus com seu filho na UTI, com seu pai na UTI, porque aí vem todo mundo buscar Deus. Eu estou de saco cheio com isso, sinceramente. Meu pai está na UTI, problema seu, meu filho. Ah, minha mãe está doente, e daí? O que que eu tenho a ver com isso? Não, Filipinho? Não é hora de buscar Deus, não. Não é hora de buscar Deus. Nessa hora, você não vai buscar Deus. Não tem como você buscar Deus nessa hora. Que hora, então, que nós vamos buscar Deus? Quando está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Né? Por que que Davi não conseguiu fazer o que ele queria fazer? Porque ele buscava Deus. Mas ele buscava Deus para quê, Ramiro? Para solucionar os problemas dele, para ajudar. Você pode pegar os salmos. Por que que hoje a igreja usa mais os salmos do que tudo para poder fazer oração? Você pega lá nos salmos. Quer ver? Salmo 27, versículo 2. Vocês não afobam, não, do jeito que eu estou, viu? Vocês não levam mal do jeito que eu estou falando, não. Eu vou orar para Deus pesar a mão. O povo vai buscar Deus. Salmo 27, versículo 2.
Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria.
Amém. Versículo 14.
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
É tudo que o crente quer. Tudo que o crente quer é isso. Senhor, estão querendo comer a minha carne. Senhor, estão acabando com a minha empresa. Senhor, então, os meus adversários e tal, não sei o quê. Aí ele vem lá num versículo, né? Aí a pessoa dá um versículo para ele. Espera no Senhor. Porque o Senhor vai comer a carne daqueles que estão comendo a sua carne. Entendeu? O Senhor vai se levantar contra aquele que está se levantando contra você. É isso que a gente quer guerra. A gente quer guerra. E aí fica nessa disputa. Você não querendo comer a carne do outro, o outro querendo comer a sua. Aí fica aquela disputa. Guerra. A gente quer o bem-estar nosso. Nós queremos o nosso prazer, a nossa satisfação. Arruma a vida de um e ele some. Ou não é assim? Aí você pergunta, a pessoa não... Aí vem o doente, vem o... Mas, meu Deus, por acaso, o Evangelho, né, o sacrifício que Jesus fez, foi, era para resolver os nossos problemas? Ou era para nos salvar? Nos levar para o céu? Amém, gente? Então, para isso, nós precisamos entender melhor, aproveitar, ó, Deus me livrou disso, Deus me deu paz, sabe o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar essa paz, vou aproveitar esse momento de tranquilidade que Deus me deu, o que eu vou fazer? Vou buscar Deus, eu vou buscar Deus. Você pode pegar quase todos os salmos, você vai ver isso. Davi em guerra. E pedindo Deus ajuda, e pedindo Deus ajuda, e pedindo Deus ajuda. Oh, meu Deus, isso não vai, gente. Deus, Ele quer nos ajudar. Abrir os nossos olhos e fazer com que nós busquemos a Deus. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nessa carne, sai daqui, termina a reunião, aí é festa, é churrasco, hoje é na casa de um, amanhã é na casa do outro, e tal, e etc, e celular na mão, e tal, e mais isso, mais aquilo, e aí vem a noite, passa, e no outro dia está aí, um de saco cheio, outro não sei o quê, o outro com dor de cotovelo, aí, né? É não, Filipinho? Desse jeitinho? E o tempo vai passando, Filipinho, o tempo vai passando, e a gente? Não busca Deus. O tempo vai passando e a gente não busca Deus. Se Deus fosse nos punir por causa do pecado que se comete, lembra de uma... não sei se foi no encontro nós falamos. O meu povo fez duas coisas. Não foi? Meu povo fez duas lambanças grandes. Uma delas foi? É. Hã? O meu povo trocou Deus. Me deixou por outras coisas. Hebreus 11, 10. Hebreus 11, quanto? 10.
Porque esperava...
Espera só um minutinho, você vai ler um pouquinho antes. Vamos ver. A partir do versículo 6.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Repete.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Amém. Então, o não buscar a Deus, o não buscar a Deus, significa o que você perdeu, o quê? A fé. Apostasia, o que é apostasia? Pronto. Então, está caracterizado, está perfeitamente notado a apostasia no nosso meio. Por quê? E por que que não busca? Não busca porque não, Deus não faz nada para mim. Quem faz sou eu. Eu é que faço. Eu é que resolvo meus problemas. Deus não faz nada para mim, não. Deus abriu o mar para que o povo soubesse que foi Deus. Gente, será que Deus vai ter que fazer alguma coisa para nós? Para provar para nós que é Ele? Aí vem, né? Nos deu tudo, nos tem dado tudo, todas as coisas hoje que nós temos. Nós somos uma igreja pequenininha, quando o pessoal vê e fala assim, mas essa mixaria de gente, né, vocês conseguiram fazer tanta coisa com essa mixaria de gente? Conseguimos sim. Mas foi nós que conseguimos ou foi Deus? Né? Não é Deus que tem abençoado essa cambada, não é não? E aí um povo ingrato, um povo, sabe? E um povo... Que tristeza! E não é Deus que tem abençoado você, meu irmão. E a gente não acredita que é Deus. Foi eu mesmo. Foi eu que fiz isso. Foi eu que passei no concurso. Foi eu que construí. Foi eu que não sei o quê. Isso é obra das minhas mãos. Na hora... pede a Deus, ora por mim, viu, meu irmão? Ora por mim. Né? Meu irmão, ora por mim. Aí a pessoa consegue as coisas. Consegue as coisas e depois não dá graças a Deus. Depois não consegue atribuir a Deus. Senhor, obrigado. Eu gosto cada dia mais do Senhor, porque cada dia eu vejo que o Senhor é o meu Deus. Que o Senhor é bom, é isso. Deus abriu o mar para que as pessoas soubessem que foi Deus. Eles não sabiam como é que eles iam passar o rio. Ele falou, vai lá, pisa na água. Pega o sacerdote seu aqui, vai lá e pisa na água. A hora que você pisar na água, o rio vai abrir. Foi lá. E o povo passou, todo mundo, né, com o pé no seco. Na hora é Deus. Daqui uma semana não é Deus mais. Aí não foi mais Deus. Aí nós vamos fazer churrasco, nós vamos fazer isso, para poder festejar o sucesso do fulano, do Bertano, do Ciclano. Não é assim, Filipenses? E Deus. E Deus. Onde é que você estava lendo, filha? Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos perdendo a fé. Entendeu, Vitor? Você começa a achar, Vitor, que não foi Deus. Foi? Foi você. E quando você começa a sentir a dificuldade, você começa a ficar com medo, porque você começa a... Né? Não, o seu Deus continua sendo o seu Deus, continua sendo poderoso, ele continua sendo capaz de te manter. Começa pela fé. Dá um pouquinho, não é mais Deus. Não. É Deus. Tem que ser Deus até o fim, gente. Não é, não, Maria? Ou então nós não somos o povo de Deus. Aí é que está o grande mistério. Deus vai ser Deus de um povo que tem ele como Deus, vai. Porque se o povo trocar Deus por outra coisa, deixa de ser povo de Deus. Quem é povo de Deus? É aquele povo que depende de Deus. Povo de Deus é aquele povo que depende de Deus. Aí você estava lendo aonde? 11? 6. Lê de novo.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe.
Não agrada. Não agrada. Não vai agradar a Deus nunca. Amém? Continua.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Amém. Mais uma vez, umas três vezes, umas três.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele...
É necessário. Amém? É necessário. É fundamental. É fundamental que a pessoa que busca Deus creia nele e sabe, o meu Deus é Deus. O meu Deus proverá. O meu Deus foi o que fez tudo por mim e vai continuar fazendo por mim. Meu Deus nunca vai me deixar. Eu preciso dessa fé. Amém? Continua.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Aí, a justiça que é segundo a fé. Noé, quando viu a dificuldade, ele colocou a confiança dele em quem? Em Deus. Noé, quando viu a situação que estava o mundo, ele falou, eu vou construir essa arca. Ele colocou a sua confiança em Deus. Nós acabamos de ler. É preciso que a pessoa, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa como Ele recompensou Noé. Como Ele recompensou fulano, Bertano e Ciclano. Ele nunca deixou de galardoar, de recompensar aquele que busca. Amém? Aquele que confia no Senhor, aquele que busca, porque senão não vai existir, gente, não vai existir povo de Deus na terra, não. O povo de Deus, a característica do povo de Deus mais importante, é um povo que depende de Deus, que não confia. Não confia no homem, não confia na carne, não confia na sua própria força. Ele confia em Deus. A característica do povo de Deus é essa. Para que exista um povo de Deus, tem que ser desse jeito. Amém? Continua.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Então esse povo estava caminhando, etc., fazendo. Eles esperavam o quê? Então está aqui, ó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o construtor é Deus. Eles caminhavam pela terra, buscando encontrar encontrar um povo. Eles caminhavam pela terra, como nós estamos aqui hoje. Nós também estamos, da mesma forma, caçando, procurando. Será que o Lucas vai fazer parte do povo de Deus? Será que o Ildeone consegue entender que ele tem que buscar a Deus? Porque o povo de Deus tem que ser um povo que busca a Deus. Não interessa se o Ildeone ficar no nosso meio. Se ele não buscar a Deus, ele não precisa ficar, tá bom, Ildeone? Pode pegar sua mala e sumir. Porque nós queremos no nosso meio pessoas que confiem em Deus e que Deus faça para você uma coisa. Senão Deus não faz nada para você, vai atrás dele em outro lugar. Nós somos um povo, precisamos, nós estamos lutando para ver se a gente encontra esse povo. Um povo. A salvação do mundo vai ser esse povo. A salvação do mundo é esse povo. Vocês concordam que um bando de gente, mas que não busca Deus. Um bando de gente, mas que não busca Deus. Não seria melhor, então, ter uma meia dúzia? E que essa meia dúzia buscasse a Deus? O mar iria abrir para nós. As coisas iriam acontecer por causa dessa meia dúzia. Que busca a Deus. Salmo 14, versículo 2.
O Senhor olhou...
Leu um e o dois.
Disse o néscio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus.
Repete.
Disse o néscio no seu coração, não há Deus.
Isso, esse é que é o problema. É quando a pessoa fala, Deus não existe. Deus esqueceu de mim. Deus não faz nada para ninguém. Deus abandonou o povo na terra. Deus não existe. Até, olha, parece até isso, vamos dizer assim, uma grosseria da parte da gente, né? Quando a pessoa ora por mim, quem tem que orar por você é você mesmo. Porque a aflição que veio sobre você foi para que você busque a Deus. Esse negócio do rádio aí, esses rádios aí, que fica, manda o seu nome para cá para a gente orar por você. Isso é conversa. Entendeu? Você manda para lá os bilhetinhos, joga os bilhetinhos fora. Ninguém vai. E não existe isso. Não existe isso. Para mim orar pelo enfermo, para mim orar por um enfermo, o enfermo precisa estar. Quando ele esgotou todo o recurso dele, aí eu vou orar pelo enfermo, mas eu preciso ter misericórdia daquele enfermo, eu preciso ter querer de todo o meu coração, eu preciso de crer muito para que essa oração funcione. A melhor pessoa a orar por você é você mesmo. Porque só você sabe o que você está sentindo. Só você sabe o que você está passando. E Deus é poderoso para te ajudar. Isso aumenta a sua fé, isso melhora a sua vida com Deus. Quando você se sente necessitado, você mesmo vá buscar a Deus. Amém? Versículo 2, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento. E aí não está resumindo o quê? Que a vontade de Deus é quê? A gente busca. Deus olhou para ver se tinha alguém que entendesse e buscasse a Deus. Qualquer coisa que você estiver sentindo, a solução para você, que é povo de Deus, é buscar Deus. Amém? Se nós estamos sentindo, nós todos vamos buscar Deus. Só mais um versículo aqui. Romanos capítulo 8. Versículo 1 até o 8.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então presta atenção, os que são da carne não podem agradar a Deus. Agora pera, você vê se está relacionado com o quê? Mateus 16... Mateus 16, versículo 21.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Repete.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
E Pedro?
E Pedro, tomando de parte,
Pedro pegou e falou assim, vem cá Jesus, vem cá. Como é que é o negócio? Você vai... Vem cá. Aí chamou Jesus lá no canto. Ó, você vai... Não, nós não vamos deixar você sofrer, não. Viu? Deixa comigo. Entendeu? Você tem amigo aqui, mãe. Você não está sozinho, não. Viu? Você não vai sofrer, não. Entendeu? Fique quietinho, não fala para ninguém, não. Mas nós não vamos deixar você sofrer, não. Viu? Pronto. Foi assim que Pedro fez com Jesus. Como é que é? Você vai sofrer? Não. E Jesus queria explicar para ele que aquele sofrimento era necessário, que aquele padecimento era importante para ele. Era importante para ele. Mas Pedro ele cogitava, Pedro preocupava com as coisas do homem, Jesus estava preocupado com as coisas de Deus. Entendeu? Então, se você se preocupar com as coisas da carne, o que, que você vai querer? Você vai arrumar suas coisas, comprar seu celular, mandar o dinheiro para, como é que ela chama? Valmira. Resolveu, não é assim? Então, então, se você vai querer só resolver os problemas, os rios de Deus. Não, problema de Deus. Eu não tenho que pensar nos problemas de Deus, não. Está errado, está errado. Essa inclinação da carne, resolver só os problemas da carne. Fulano está vivendo mal, corre lá para ele viver bem. Qual é o problema dele? Ah, é dinheiro, toca dinheiro nele. Qual é o problema dele? É aluguel, paga o aluguel dele. Qual é o problema dele? Não é assim? É ou não é? Então nós cogitamos, nós preocupamos com as coisas e nós deveríamos preocupar mais com as coisas de Deus. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Então Jesus fez o quê? Tomando... Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Olha aí. Olha quem quer ajudar o homem. Olha quem quer encher a bola do homem. Lê, Renata. Versículo 23.
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Para trás de mim, Satanás.
Ó. Ó quem queria ajudar o homem. Como é que chama, Filipinho? Agora, você sabe por que, que Satanás quer ajudar o homem? Por que, chefe? Sabe, Paulo Júnior, por que, que Satanás quer ajudar o homem? Hã? Ele quer ajudar o homem para provar para Deus. Satanás quer provar para Deus que ele tem competência, que ele é capaz. Porque quando ele pegou o homem, quando ele assumiu o reino da terra, ele quer ser igual a Deus, ele quer parecer com Deus, ele quer mostrar para Deus. Então Deus... deixei-os andarem seus próprios caminhos. Lá na frente, vai ficar provado que ele não é Deus. Ele não é Deus. Então ele quer, ele preocupa com as coisas nossas, porque ele quer mostrar para Deus que ele também pode arrumar nossas coisas, que ele também pode nos ajudar. Experimenta pedir ajuda para o diabo, para você, se ele não ajuda. Ele ajuda. E olha, pensa num caboclo bom para ajudar. Tem muita gente aí, ó. A escola de samba que ganhou lá no Rio de Janeiro fez homenagens aos demônios. É. Por tudo que os demônios têm feito pelo Caetano Veloso, pela Maria Bethânia, aquele povo ali, todo mundo é... É os orixás, meu filho. É os orixás que ajudam. Por que, que você não arruma um orixá para você? Aí você vai ver se não ajuda. Amém? Mas Moisés preferiu padecer, sofrer com o povo de Deus do que a ajuda do orixá. Moisés preferiu, ali não, se Deus não me ajudar, eu não quero. O dia que o diabo ofereceu para mim ajuda, eu falei para ele, não, eu não quero a sua ajuda. Se Deus não me ajudar, a sua também eu não quero. E eu preferi sofrer com o povo de Deus. Estou aqui, lascado com o povo de Deus. Amém? O povo de Deus preocupa com as coisas de Deus. E o diabo preocupa com as coisas do homem. Satanás, sai para perto de mim. O que é cogitar? Eu ainda botei aqui, ó. Olhei no dicionário para ver o que é cogitar. Pensar em alguma coisa. Imaginar alguma coisa, né? Ter em mente, projetar. Então a gente projeta um mundo melhor. Nós projetamos um povo melhor. Né? A gente pensa no povo, nas coisas do mundo. Enquanto Deus condenou esse mundo, enquanto Deus falou, não tem condição, vamos buscar um novo mundo, vamos buscar uma nova terra. Não confia na carne, não confia na carne. Busque a Deus, procure entender Deus. Amém. Deus falou com a gente? Falou? O que Deus falou com você? Hein? Amém, gente? Será que nós vamos conseguir? Violeta, o que Deus falou com a Violeta? Dá lá o microfone lá para a Violeta.
Na realidade, Deus tem falado muito nesses dias, né? Eu fico assim impressionada com tantas revelações, com tanta coisa que eu tenho ouvido nesses últimos dias. Desse encontro para cá, e realmente a gente vai vendo que Deus tem razão, não tem como discordar disso aí, né? Não tem como discordar de uma palavra que vem de Deus.
Amém.
Né? E eu creio que é isso mesmo, que Deus quer que a gente busque a Ele, e de preferência no tempo de paz. Porque realmente o tempo de aflição é muito complicado. Você vai ter que lançar a mão daquilo que você guardou. É muito difícil você adquirir fé no tempo que você está muito doente, que seu filho está precisando de ajuda, alguém está no hospital. É difícil você buscar fé nessa época.
Amém.
Aí você tem que lançar a mão daquilo que você já tem, né? Então Deus está mostrando a gente, e também está mostrando a gente que vem aflição, a gente passa por aflição, e é dessa forma mesmo que a gente vai chegar, né, até a nossa salvação.
Amém.
Melhor aflição do que ser apedrejado e ali acabar tudo. Né? Eu creio assim.
Amém. A aflição, o sofrimento, ele me leva a buscar Deus. Né? Ele me leva a buscar a Deus. Então é mais fácil para mim encontrar Deus quando eu estou precisando de Deus. Aí é mais fácil para a gente encontrar Deus. Em Efésios capítulo 2, fala assim, eu estava no mundo sem Deus. O que me levou a encontrar Deus? Porque eu precisei de Deus e saí procurando Deus. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Eu saí procurando Deus, porque eu estava no mundo sem Deus. Aí você acha Deus e depois perde. Você encontra Deus e depois perde, deixa perder. Né?
Na realidade, a gente nós somos muito ingratos ainda, assim, tem esse sentimento de ingratidão. Realmente o senhor tem razão quando fala assim a respeito que a gente, sei lá, quando adquire alguma coisa, então quando temos aquele período de paz, a gente folga mesmo, né? E nesse momento que a gente deveria buscar a Deus, agradecer a Ele, ser grato por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez. Aí o homem, aí muitas vezes a gente realmente, mesmo não falando, mas pelos nossos atos, a gente mostra que como se fosse nós, ali o autor daquele momento ali, ou então daquela vitória, seja lá o que for, o autor somos nós. É. Né? Isso é um perigo.
Amém. Tem um irmão assim, ele briga com a mulher, fica ruim com a mulher, aí ele vem para a reunião. Ele começa a buscar a Deus. Aí ele faz as pazes com a mulher e some. Né? Tem muitos. Tem uma outra irmã assim, está na confusão, está na aflição, tá, entra em parafuso lá, dívida, busca a Deus. Resolve os problemas, aí vai para casa do namorado, vai para não sei para onde. Que coisa, né? Chega em embrulho o estômago da gente. De ver a ingratidão, de ver realmente o quanto o povo, né, o povo, assim, vacila. Né? Quanto mais de Deus a gente tiver, melhor. Ajeitou, arrumou as coisas, trouxe paz, o que, que nós vamos fazer? Buscar a Deus, vamos procurar conhecer mais a Deus, vamos aproveitar. O sábio aproveita o tempo, ele aproveita o tempo. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de fartura que teve no Egito, José, sábio, inteligente, homem de Deus, o que, que ele fez? Por quê? Porque depois de 7 anos, vieram a fome, veio a fome, veio os problemas, vieram os problemas, meu filho. Você está bem, você está tranquilo, mediu a pressão, está boa. As coisas estão tudo no lugar, né? Então, busca Deus. Procura conhecer mais a Deus. Encher o seu depósito. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amém? Enquanto é tempo, vamos fazer aquilo enquanto é tempo. Ó, como tem sido uma bênção, tranquilo, graças a Deus, todo mundo com as coisas no lugar, aceitado. Alguns probleminhas ali, aqui, pontuais, né? Alguns probleminhas. Mas de um modo geral, está todo mundo tranquilo. Vamos curvar nossas cabeças? Agradecer a Deus por nós, por Ele estar abrindo os nossos olhos, mostrando para nós que as outras coisas nos serão dadas. o nosso grande pecado. O meu povo cometeu um grande pecado. Deixou a mim. Me deixou por aquilo que não é Deus. O meu povo cometeu um grande pecado. Meu povo confiou na carne. O seu Deus passou a ser o seu próprio ventre. Deixou a mim pelo que não era Deus. Senhor, que não ocorra isso com a gente. Que não aconteça isso conosco. Que nós tenhamos os nossos olhos abertos. O Senhor está insistindo conosco nesses dias. Certamente é porque o Senhor está vendo que amanhã nós vamos precisar do Senhor. Que amanhã nós vamos necessitar. E quais são aqueles que terão o Deus que buscou? Ajuda-nos, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Nos orienta, nos ensina. Abra os nossos olhos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha compaixão de nós. É isso que realmente vai nos dá força. Invocar o Senhor. E o que invocar o Senhor será salvo. Que pedir ao Senhor misericórdia, ajuda. Tem pena de mim, Senhor. Não deixe que eu me afaste do Senhor sem motivo, sem necessidade. Que eu não distancie do Deus da minha salvação. Obrigado por tudo, meu Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
A graça.